CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
E a gente já está aqui com o nosso quadro CBN Nutrição e Bem-Estar. O Diego Yoshio já está aqui com a gente. E hoje, gente, o tema são os vilões da dieta. Aqueles alimentos que todo mundo fala que não são bons para a tua dieta, mas que não fazem tão mal assim, não é, Diego? Foi isso que eu entendi do nosso, no nosso papo em off aqui antes de começar a entrevista?
Exatamente,
Márcia. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente. E alguns não é que são tão ruins, alguns são bons de fato. Por exemplo, um exemplo seria o arroz. Muitas pessoas têm medo do arroz. Ah, eu não como arroz. Quando atendo no consultório, geralmente o paciente já chega orgulhoso falando assim: eu já parei o arroz, ou então já diminui o arroz pela metade. E o arroz, ele não é um vilão. O arroz, ele não tem tanta caloria. Por exemplo, 100 gramas de arroz vai ter a metade da caloria que um pão. E um pão vai ter quase a metade da caloria que uma torrada do mesmo peso. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, vou fazer um lanchinho, vou comer uma torradinha no lugar de comer o arroz, o franguinho no jantar. Tá triplicando a caloria, porque 100 gramas de torrada vai ter o triplo de caloria
que 100 gramas de arroz. Mas você tá falando do arroz normal ou você tá falando do integral também?
O integral e o branco, eles vão ter a caloria bem parecida. A diferença é mais a quantidade de micronutrientes, que o integral, ele vai preservar fibras, vitaminas, minerais. Então,
o branco já foi, tudo isso já foi.
Já, no processo de refino, ele perde muito das suas vitaminas, fibras, tudo isso. Mas a caloria entre eles é bem parecida. Então, tanto o integral quanto o branco, eles não tem muita caloria.
Isso vale para o macarrão, para o pão também?
Perfeitamente. Muitas pessoas acham que o macarrão é vilão, que o pão é vilão. E não é o problema não é o macarrão, é como eu preparo o macarrão. Por exemplo, um prato de macarrão de 100 gramas vai dar em média ali entre 130 e 140 calorias, que não é muita caloria, é baixa. Agora, se eu coloco muito queijo, muita manteiga, muito óleo, molho, então aí eu vou acrescentando gordura a esse alimento, e isso sim vai estar aumentando a caloria desse alimento. Lembrando que o macarrão, ele é só carboidrato, e o carboidrato, cada grama de carboidrato vai dar em média ali 4 calorias apenas, e enquanto cada grama de gordura vai dar 9 calorias, mais do que o dobro. Quando eu falo em carboidrato hidratado, aí então eu diminuo muito a caloria. Por exemplo, carboidrato...
O que é o carboidrato hidratado?
O carboidrato hidratado seria o arroz, o macarrão, que eles vão para o cozimento e eles puxam muita água. Tá. Então eles ficam umidificados. Já o carboidrato mais seco, no caso da torrada, ele vai ter mais caloria, porque ele perde água, que não tem caloria, e concentra a caloria. Então, por exemplo, se eu pego um pãozinho, ele vai ter menos caloria do que a torrada, porque a torrada tirou toda a água e concentrou a caloria. E o mesmo serve para outros carboidratos, como a farinha também, a farofa. Então, evitar esses fontes de carboidrato mais seca, farinha, farofa, torrada, creme crack, que são alimentos mais secos. E dá preferência aos alimentos já hidratados, como o cuscuz, que vai ter um percentual de água muito grande, o próprio pão, o próprio macarrão, o arroz, são fontes boas. Agora, o que eu não posso é associar com muita gordura, porque senão a caloria vai disparar. Por exemplo, um pão, 50 gramas de pão em média vai dar ali 120, 130 calorias. Só que aí, se eu coloco lá na chapa para fritar esse pão, para assar o pão, e coloco lá 10 graminhas de óleo, cada grama de óleo 9 calorias, 10 vezes 9, 90. Eu quase dobrei a caloria do pão, só porque eu coloquei um pouquinho de óleo. Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu coloco dentro do pão.
A manteiga também.
Exatamente.
O requeijão, que não é nada
o requeijão.
Recomendado.
O que acontece
mas
na
maioria. É gostoso.
Exatamente, é bom. Mas o que acontece na maioria das vezes é justamente isso, Márcia. A pessoa pega um pãozinho que deu lá suas 120, 130 calorias, aí taca manteiga, queijo, ovo, presunto, mortadela. Aí a caloria foi para 1000 calorias. Coitado do pão, deu 100. Aí ele que leva a culpa.
O vilão é o pão.
Exatamente. O que acontece muito é isso. E o mesmo com macarrão. Pega um prato de macarrão, caloria baixa. Mas eu coloco queijo, molho branco, manteiga, azeite. Azeite é super saudável. Uma gordura que protege o coração, limpa a artéria. Mas a gordura saudável, ela engorda tanto quanto a gordura que não é saudável.
Então, ainda mais ela misturada ali. Você já colocou o queijo, né? Você já colocou... tem gente que gosta... colocar um ketchupzinho.
Exatamente.
No macarrão. Eu conheço muita gente em casa que gosta disso.
É, o ketchup até que ele não tem tanta caloria, tem umas versões.
A maionese tem,
a maionese
é, pior,
é muito calórica. Né? A maionese basicamente é óleo, né? A produção dela. Mas tem algumas opções de maionese caseira, que dá pra fazer a partir de ovos. Só com os ovos, ali uns vegetais verdes, uma maionese verde caseira. Tem opções saudáveis de maionese. Mas a questão principal é justamente essa: o que eu vou colocar no meu alimento? É isso que faz a caloria dele subir muito.
E além disso, Diego, a gente está falando só de carboidratos, que são, parecem vilões e que na verdade não são, por conta de tudo que a gente mistura ali, eles acabam virando junto, eles, né, assumem aí essa responsabilidade. Mas que outros alimentos, sem ser os carboidratos, que a gente diz são vilões e de repente faz até bem?
Nós poderíamos olhar para um que parece ser bom e é o contrário, pode ser um vilão, que aí seria as proteínas. Muita gente diz, não, vou exagerar na proteína, que quando eu como proteína eu não engordo. Ledo engano, porque a proteína também engorda. Proteína em excesso vai engordar, a gordura em excesso, o carboidrato em excesso, tudo pode se transformar em gordura. Então, se eu consumir proteína em excesso, eu vou formar gordura. Mas o que acontece na maioria das vezes é a pessoa consumir uma proteína gorda. Muita proteína, muita gordura. Então a caloria vai estar muito alta e ela vai estar estocando gordura. Então também tem muitos alimentos que parecem boa, uma excelente ideia, mas quando a gente vai colocar na ponta do lápis, nutriente por nutriente, a gente vai ver que acabou desequilibrando o que eu deveria estar consumindo durante o dia.
Agora, Diego, é só com ajuda profissional que você consegue fazer realmente uma dieta balanceada, equilibrada, que vai te trazer tudo o que você precisa, que vai cortar o que você não precisa. E você sempre fala aqui, Diego, que é um negócio que eu acho importante, essa coisa dessa restrição que não pode ser tão severa assim. Porque as pessoas que gostam de pão e acham que o pão é vilão, já começa cortando o pão. E não é, você acabou de dizer, não é bem assim. Então, a procura, você ter esse acompanhamento nutricional é muito importante.
Com certeza, porque nós podemos comer de tudo. E muitos dos alimentos estão relacionados ao nosso prazer. E prazer, viver é prazer. Então, nós não podemos nos restringir muito. Nós devemos consumir com moderação determinados tipos de alimentos. Por exemplo, às vezes um alimento, ele não é nutricionalmente saudável. Mas ele pode ser emocionalmente saudável. Por exemplo, um sorvete com a minha família. Às vezes, deixar de tomar esse sorvete vai me fazer mais mal do que tomar esse sorvete. Então, às vezes, a gente tem que participar. A gente pode, a gente só não pode sair chutando balde, querendo tomar um balde de sorvete. Mas de vez em quando comer uma bolinha de sorvete com o filho, com a família, não vejo grande problema. Agora, lógico, se eu posso fazer o meu sorvete em casa mais saudável, pegar uma fruta congelada, jogar ali no processador, colocar um pouquinho de mel ou whey protein, aí é muito melhor.
Aí é bacana também porque acaba reunindo a família, traz os filhos, o marido, e acaba sendo uma atividade ali bacana, prazerosa, num sábado, num domingo, enfim.
Sim, incluir a criança no processo de manipulação, de produção do alimento, é muito importante para que ela comece a ter prazer em consumir aquele alimento. Então, ajudar, pedir ajuda da criança para fazer a salada, fazer uma vitamina, tudo isso pode contribuir para que ela esteja construindo um hábito alimentar mais saudável e criando uma relação positiva com a comida. E não aquela relação de dependência emocional apenas.
Agora, a gente estava falando muito também de manipulação, do quanto a gente é. Em off, a gente estava falando aqui antes da entrevista, do quanto a gente é manipulado, né? Por informações aí que a gente vê, principalmente aí pelas redes sociais, que não são confiáveis. E você acaba sendo manipulado a consumir determinados alimentos, algumas pesquisas aí. Ah, o ovo já foi vilão, agora o ovo é muito bacana. O café já foi vilão, agora tomar café é legal, faz bem. Enfim, a gente acaba sofrendo essa manipulação.
Sim, sim. Essa manipulação, ela ocorre de fato, mas também a gente não pode desconsiderar que a ciência, ela é uma verdade totalmente mutável. O que nós sabemos, o que nós temos como verdade hoje, amanhã pode não ser. Então, a ciência, ela muda muito rápido. Mas também nós temos que levar em consideração esses estudos que são para manipular mesmo. Porque, às vezes, um estudo, ele não está contando necessariamente uma mentira. mas aquilo não reflete a realidade. Por exemplo, um estudo que vai levar em consideração só a bromatologia do ovo. Então, se eu vou considerar...
O que é a bromatologia?
Seria o estudo dos constituintes do ovo.
Certo.
Se eu levar só em consideração os constituintes do ovo, eu vou dizer que ele tem muito colesterol. Isso é verdade. E essa quantidade de colesterol seria o suficiente para quase uma semana para um adulto. Só que... nós não podemos desconsiderar a fisiologia humana, como o nosso corpo funciona. E o nosso fígado, ele se adequa à quantidade de colesterol que nós ingerimos. Então, às vezes, você come um pouquinho mais de colesterol no ovo, mas 70% do colesterol sanguíneo foi o nosso fígado que produziu. Apenas 30% veio da alimentação. E o nosso fígado adequa. Se nós consumimos um pouco mais de colesterol, ele produz um pouco menos. Então, há uma adequação do colesterol a partir daí. E o que, de fato, vai fazer aumentar o colesterol sanguíneo é o consumo excessivo de gordura saturada e não do colesterol em si.
É, então, ele não está trabalhando mais. Pelo contrário, né? Ele já está absorvendo ali do alimento e está deixando de produzir.
Exatamente. Ele vai estar deixando... de produzir porque já tem um consumo exógeno vindo do alimento. E o nosso corpo também, ele vai se adaptar ao que nós impomos a ele. O colesterol sanguíneo, ele é matéria-prima para a produção de vitamina D, para a produção de hormônios sexuais, para a produção de ácido biliar, que é o que vai digerir a gordura. Então, se eu tenho o costume de consumir muita gordura, o meu corpo sabe que ele precisa de muito ácido biliar para digerir essa muita gordura que eu consumo. Só que a nossa vesícula biliar é uma vesícula pequenininha, ela não consegue armazenar muita bile. Então, o que é que nós temos que fazer? O nosso fígado, ele começa a armazenar muito a matéria-prima que vai produzir o ácido biliar. E a matéria-prima do ácido biliar é o colesterol. Então, se eu tenho o hábito de comer muita gordura, principalmente gordura saturada, o meu corpo vai se preparar para isso, aumentando a produção de colesterol. Então, é mais o nosso hábito alimentar de consumo de gordura saturada do que propriamente o consumo do colesterol exógeno.
Eu estava conversando com o Fagner Saturnino ainda há pouco, a gente falando de educação financeira. Vale para a nossa conversa. Educação alimentar. Sabe, desde pequeno, né, Diego? Isso é muito importante.
Com certeza. A educação alimentar, ela deveria ser colocada nas escolas, introduzida nas escolas. Porque se nós, como sociedade, soubéssemos nos alimentar desde cedo, isso seria um ganho enorme para a sociedade como um todo, levando em consideração o quanto que nós teríamos de economia em saúde pública. Uhum. Então, o quanto que nós ganharíamos em longevidade. Então, a educação nutricional. Por isso que é dessa maneira que eu tento trabalhar com o meu paciente no consultório. Eu tento fazer uma reeducação alimentar. Essa reeducação, nós não escolhemos o alimento que o paciente come. Nós apenas nós dizemos a quantidade que ele deve consumir para que ele chegue no objetivo, engordar, emagrecer, ganhar músculo. Porém, nós deixamos claro o que é saudável e o que não é. E pedimos a ele que escolha mais o que é saudável. E apontamos quais alimentos podem ajudar a ele chegar mais rápido no seu objetivo. E sempre no final, ele acaba optando pelos alimentos mais saudáveis e alcançando o objetivo, o resultado.
Então, Diego, acho que a dica é educação, procurar um profissional... né? E não acreditar em tudo que você está vendo aí ou lendo aí pela internet. Sempre procurar essa ajuda profissional, que é super importante. E eu acho muito bacana nessas conversas, Diego, como eu falei anteriormente, essa coisa de não restringir. As pessoas falam em dieta, aí eu não vou, nem o nutricionista ele vai cortar tudo que eu gosto de comer. E não é assim que funciona.
Com certeza. Se for restringir, você pode até gerar aqueles problemas que nós conversamos semana passada, que são os transtornos alimentares. Então, se você coloca muito alimento como vilão, você pode gerar um transtorno alimentar. Isso não é interessante. O ideal é que nós tenhamos uma boa relação, uma relação saudável com o alimento.